Queria agradecer, em nome do Grupo de Trabalho, agradecer muito a presença de todos para nos ajudarem e colaborarem connosco na realização deste trabalho, que se tem demonstrado não vir a ser muito fácil, pela quantidade de audições que já realizámos. O deputado João Paulo Viegas, em representação do CDS-PP, eu própria coordeno o Grupo de Trabalho, Eurídice Pereira, em representação do Partido Socialista. O nosso colega, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, está a terminar o atendimento e, portanto, virá de imediato, que é o deputado Eduardo Teixeira. E temos ainda um outro deputado, o deputado Agostinho Lopes, que está ausente da Assembleia da República, num trabalho que também teve que ocorrer, e não vai estar connosco. Portanto, estaremos aqui, do Grupo de Trabalho, três grupos parlamentares. A incumbência, como será do conhecimento de todos, é da Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas. Tem um objeto muito específico, objeto esse que já apreendemos pelas várias audições realizadas, que fica muito aquém da intervenção que vai ser necessário fazer nesta matéria, mas a isso reportaremos em tempo oportuno, no relatório final à Comissão, e depois entenderemos quais serão os passos então seguintes do ponto de vista legislativo. Esta reunião decorrerá à porta fechada, achámos por bem que obviamente que assim fosse, à semelhança, aliás, de uma primeira, não, de uma segunda, foi a segunda audição, também é um conjunto de entidades, nomeadamente a Imprensa Nacional, a Direção-Geral das Atividades Económicas e a ASAI, que também por acordo e mesmo por pedido destas entidades solicitaram que fosse à porta fechada. Ouvimos ainda todas as associações ligadas ao setor, quer na área do retalho, quer na área do comércio por grosso e a parte da própria indústria, que introduziram aqui também uma outra matéria, que é do ouro fino, não propriamente já os artefactos, mas o ouro. O ouro fino, que também constitui para eles uma grande preocupação. O que vamos fazer em termos organizativos do nosso encontro, vamos dar a palavra à Polícia Judiciária, à GNR e à PSP, para poderem, obviamente, colocar-nos as questões que acharem pertinentes nesta fase. Depois faríamos as perguntas para nosso esclarecimento, as perguntas que achássemos na altura oportunas, e depois então concluiríamos com um segundo momento da parte da vossa parte nas respostas que obviamente entenderão por bem dar. Tenho logo a GNR aqui ao meu lado direito, só para pela ordem. O Sr. General Newton Parreira, o Sr. Coronel Manuel Borges, está sentado ali, muito bem. Depois tenho a PSP a seguir, Superintendente Paulo Valente, exatamente, Paulo Valente Gomes, o Sr. Comissário Tito, muito bem, Tito Fernandes, não é verdade, é o nome. E depois, por parte da Polícia Judiciária, tenho a indicação do Dr. Almeida Rodrigues, o Diretor-Geral, e do Dr. António Ramos Caniço, Sr. Diretor da Unidade de Investigação e Informação Criminal. Então, eu começaria pelo Sr. Diretor Nacional da o Comandante-Geral da GNR. Fazemos a ordem exatamente em que estão sentados. Faz favor. O que pedia era que a reunião está a ser gravada. O favor de ligarem os micros quando usarem a palavra.
Eu vou ler aqui assim um... O furto ou roubo de metais preciosos dá retorno elevado e quase imediato porque é especialmente apetecível a sua prática. Assim como é especialmente difícil a recuperação dos bens, pelos seguintes motivos. Após o crime é muito fácil escoar o produto. Basta ao perpetrador deslocar-se de uma loja de compra e venda de metais preciosos e que estes aceitem sempre o material a vender, sem questionarem a sua proveniência. Isto acontece na maioria esmagadora dos casos. Mesmo as peças, como as joias, etc., com marcas oficialmente reconhecidas, com punções, acabam por ser derretidas e introduzidas no mercado de compra e venda de metais preciosos, perdendo-se a possibilidade de mais tarde as identificar. Por Por esse motivo, presume-se que o número de apreensões, que nós temos uma compilação na nossa área de atuação, eu poderei dar esses números se estiverem interessados, está longe de espelhar a realidade deste tipo de ilícitos. Até porque o material recuperado pode ter sido furtado, por exemplo, na área da Polícia de Segurança Pública e ter sido capturado por nós, ou vice-versa. A resolução de um crime desta tipologia acontece quase exclusivamente quando a ação da guarda for rápida, pois, como anteriormente explicado, o produto do furto é rapidamente escoado. Não se consegue acusar os ourives, ou os proprietários, ou os funcionários das lojas de compra e venda de metais preciosos pelo crime de receptação, pois nada os obriga, na legislação atual, a registar a peça comprada sobre qualquer forma, descrição ou foto, tornando-se quase impossível ligar a peça furtada ao criminoso. Para finalizar, importa salientar uma vez mais que 24 horas será o tempo suficiente para que o artigo furtado desapareça, ou seja, venha a ser fundido, transformando-se e torna-se indetetável, logicamente. Para finalizar também, e sob o ponto de vista de contributos para a alteração da legislação, apesar da mesma de não ser de competência da Guarda, não é da nossa competência fazer propostas para alterar a legislação, não podemos deixar de referir que a maior parte dos processos de crimes que envolvem metais preciosos têm as lojas de compra e venda de ouro no percurso, pelo que a legislação deveria contemplar uma maior regulação do setor, inibindo os perpetradores de praticar este tipo de ilícitos. De qualquer maneira, no grupo de trabalho que nós fizemos sob a égide do Secretário-Geral de Segurança Interna, apresentámos dois pontos e a Polícia Judiciária será a entidade responsável por essa ação. Se tiverem alguma pergunta...
Muito obrigada. Daria então agora a palavra ao Sr. Diretor Nacional
do PSP. Muito obrigado, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, Srs. Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Agradeço o convite que foi dirigido para estarmos aqui hoje e prestarmos os nossos esclarecimentos sobre esta matéria. Para além daquilo que já foi mencionado pelo Sr. General Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, eu diria que, em grande medida, a posição da Polícia de Segurança Pública sobre esta matéria é aquela que tem vindo a ser expressa no contexto do grupo de trabalho da equipa mista de prevenção criminal, que tem funcionado sob a égide do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. E nessa sede foi apresentado um estudo nacional sobre este fenómeno do furto e roubo de estabelecimentos de venda de ouro, que colige também os pontos de vista da Polícia de Segurança Pública sobre uma série de medidas, quer tendentes à atualização da legislação, quer medidas de natureza, de prevenção situacional, que têm a ver com o reforço ou com a defesa dos alvos que são as ourivesarias ou os estabelecimentos de venda, de compra e venda de ouro. Tendo em conta que grande parte da matéria, da substância desse estudo foi vertida num comunicado de imprensa, numa nota de imprensa publicada a 10 de fevereiro deste ano, portanto eu não iria alongar-me sobre esta matéria, considerando que também esta nota de imprensa espelha esse conjunto de medidas que são designadas de medidas securitárias e medidas extra-securitárias. Portanto, concordamos plenamente com este elenco de medidas e concordamos também com a premência e com a necessidade urgente de se atualizar a legislação. Também nesta sede deste grupo de trabalho foi gizada aqui uma alteração muito significativa ao artigo 14 e ao artigo 15 da Lei Orgânica da Polícia Judiciária sobre esta matéria, e pensamos que o projeto de redação que foi apresentado por este grupo de trabalho ou por esta equipa mista é suficientemente abrangente e vai ao encontro daquelas que são as necessidades atuais para prevenir e combater este tipo de ilicitude. Certo é que nesta matéria, como em tudo o que diz respeito à prevenção e combate à criminalidade em geral, temos que atuar aqui em quatro grandes vetores. O primeiro tem a ver, e falo agora concretamente neste fenómeno, tem a ver com o vendedor, com a entidade que vai desfazer-se do ouro ou do metal precioso. É evidente que tem que haver aqui um cuidado acrescido na identificação desta pessoa. Outro aspecto tem a ver com o comprador, são os sujeitos, digamos, da transação. O comprador também, nós temos que atuar aqui, sobretudo em termos de legislação, no sentido de sermos mais criteriosos no licenciamento desta atividade, na autorização das pessoas, no escrutínio da idoneidade, na verificação do passado e da idoneidade desta pessoa para o exercício deste tipo de atividade, de vendedor deste tipo de materiais. Depois, um terceiro vetor tem a ver com o objeto, não é? A peça, o artefacto, o artigo, e aí é preciso um cuidado também acrescido, pode ser também em grande medida vertido na legislação, e que tem que ver com a necessidade de termos um maior cuidado no registro, na marcação, através de fotografia e não só, a própria marcação do objeto, a criação aqui, como diz o próprio estudo, a definição aqui de um período de defeso que permita que durante 20 dias o objeto não possa ser transacionado, de maneira que os órgãos de polícia criminal possam verificar se ele é de proveniência duvidosa. E depois um quarto vetor tem a ver com a própria situação, o próprio ambiente, o estabelecimento, uma série de medidas de prevenção situacional que permitam, aqui não, alguns aspectos podem também ser vertidos em letra de lei, que têm em vista reforçar esses alvos, reforçar esses estabelecimentos comerciais, introduzindo ali uma série de dispositivos de prevenção situacional que permitam que esse alvo seja menos vulnerável e que seja, por conseguinte, mais difícil o cometimento do crime, não é? Há toda uma série de medidas que também estão aqui previstas neste estudo. Praticamente todas foram vertidas também para a nota da imprensa e, portanto, concordamos plenamente com esta abordagem e com o conteúdo que consta do estudo e da nota de imprensa. Para já era o que se me oferecia dizer.
Senhor Diretor Nacional da PJ, Dr. Almeida Rodrigues.
Senhora Presidente do Grupo de Trabalho, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, meus senhores. Nós, quando olhamos para o fenómeno do roubo de ouro, temos que pensar fundamentalmente no seguinte. Este é um fenómeno antigo, extremamente antigo. De um modo geral, quando há o furto ou roubo de ouro, o autor destes crimes tem uma fonte segura para a receptação. Isto acontece, de um modo geral, é isto que acontece, regra geral. No decurso de diversas investigações que temos feito, temos-nos deparado com fundições caseiras de metais, e nomeadamente de metais preciosos. Portanto, o que significa que os grandes roubos de metais preciosos têm um destinatário, que é alguém que ilicitamente vai proceder à fundição e vai depois comercializar este ouro já de uma forma que não permite qualquer identificação. Portanto, a partir do momento que é fundido, nós estamos perante uma matéria fungível e, consequentemente, não é passível ser identificado. E esta é a lógica. Digamos que, quando nós agora colocamos o enfoque nestas novas lojas que proliferam no país, temos que pensar no seguinte. Antigamente, quando nós queríamos vender uma peça de ouro, o que é que fazíamos? Íamos à ourivesaria tradicional. Nós agora apenas temos uma maior oferta. Isto é, temos muito mais lojas que compram ouro antigo e não apenas as ourivesarias. Mas os procedimentos são os mesmos. Isto é, a partir do momento em que estas lojas recentemente abertas e que proliferam por este país e que, certo que brevemente, a maior parte delas irão fechar. Quando estão a comprar ouro, estão a fazer exatamente o mesmo que as ourivesarias tradicionais faziam. E sobre estas lojas recaem as mesmas obrigações que recaem ou que recaíam e continuam a recair sobre as livrarias tradicionais. Isto é, não, na ótica da Polícia Judiciária e com base no, nos elementos que nós temos, não é a proliferação destas lojas de ouro que facilita o cometimento de crimes ou melhor, o escoamento do produto. Porque isto são produtos muito facilmente vendáveis. Podem ser usados como moeda de troca para aquisição de produtos ilícitos, tipo estupefacientes, mas podem também ser comercializados a receitadores profissionais que têm depois um outro receitador que procede à fundição e à introdução no mercado do ouro. Aliás, houve situações no passado em que nós descobríamos que eram pessoas ligadas ao comércio do ouro que forneciam informações aos autores de crimes de roubo sobre os ourives que deveriam ser assaltados. E, obviamente, depois ficavam com o material. Portanto, a Polícia Judiciária advoga, primeiro, liberdade no mercado. Portanto, estas lojas devem obedecer às normas habituais do normal comércio jurídico. Segundo, devem recair sobre elas, como recaem. Aliás, está previsto no artigo 14º do Decreto-Lei 42 de 2009, que é um diploma recente, onde estas lojas têm obrigação, estes comerciantes têm obrigação de remeter à Polícia Judiciária, no prazo de 5 dias, relações completas, conforme modelo exclusivo cuja cópia lhes é facultada em suporte digital ou de papel, das transações efetuadas, com a identificação dos respectivos intervenientes e objetos transacionados, incluindo os que lhe tenham sido entregues para venda ou permuta, é pedido ou por ordem de outrem. E depois há uma extensão desta obrigação relativa à exploração de simples locais nos quais se proceda às transações aí mencionadas. Isto é, ainda que não haja uma relação jurídica formal, ainda que haja alguma irregularidade administrativa, mesmo assim recai sobre eles este dever. E recai ainda um outro dever, nos termos do número 6, que os objetos onde se estabelece o seguinte: os objetos adquiridos não podem ser modificados ou alienados antes de decorridos 20 dias contados a partir da entrega das relações. Isto é, os comerciantes têm este dever, que me parece equilibrado, porquanto nós também não podemos pretender que seja estabelecido um prazo mais longo. Isto é, 20 dias é um prazo perfeitamente normal, porque há investimentos onerosos e a partir daí o comerciante, enfim, teria um encargo demasiado grande de ter estas peças preservadas. Depois, quando nós estamos a falar desta informação que é obrigatório transmitir à Polícia Judiciária, eu gostaria também de elucidar, sem prejuízo depois de pormenorizarmos, ou eu ou o Dr. Ramos, que é nisso, toda esta informação é tratada num sistema de transacionados. E nós estamos a falar de um sistema de transacionados que trata informação comercial que 99% é lícita. E por isso este ficheiro de transacionados nem sequer tem interconexão com o sistema integrado de informação criminal. Porquê? Porque como há uma percentagem ínfima de transações que porventura são ilícitas, nós não podemos estar a introduzir num sistema de informação criminal transações que qualquer um de nós pode fazer. E por isso também é que esta base de dados tem um acesso restrito. Porquê? Porque se algum de nós, numa situação complicada da vida, tivermos que nos desfazer de joias de família ou de coisas que temos em casa, portanto, parece-me que isto também não tem interesse criminalístico e, obviamente, também não deve ter um interesse para, eventualmente, ser divulgado por um órgão de comunicação social que a senhora deputada ou alguém foi alienar, está numa situação tão grave que foi alienar os bens de família, porventura joias brazonadas ou uma outra coisa, compreende? Portanto, nós estamos a falar de um sistema de Estado. A Polícia Judiciária tem esta competência praticamente desde a sua criação, é um sistema de Estado, tem respondido e, sinceramente, não vislumbramos, no tocante à fiscalização, necessidades acrescidas de regulamentação, até porque, obviamente, vai causar entorces, embaraços e mais dificuldades a quem pretender abrir um comércio perfeitamente normal. Portanto, não é aí, isto é, a grande parte dos objetos de ouro que são furtados não entram no normal comércio jurídico, vão para receptadores que obviamente fogem a quaisquer controle. Fundamentalmente é isto. Muito obrigado.
Eu não sei se o deputado quer colocar já algumas questões. Eu antes gostaria de... Posso? Estava a ver com muita atenção e percebi aqui uma coisa. Parece-me ter percebido aqui que há aqui uma diferença de posição relativamente ao grau de regulamentação sobre esta matéria, uma diferença, pelo menos, que me pareceu relativamente à posição da GNR, depois de irmão, se estou enganada, e à posição da PJ. No entanto, foi aqui referido de que esta proliferação são à volta, se a minha memória não me atrasou, estava aqui à procura das contas que fiz outro dia, 46,5%, 46% de aumento de 2008 para a atualidade. Estou a falar de cor, mas isto depois passará ao relatório, mas é qualquer coisa como um aumento deste tipo de negócio de 3% do ano 2008 para o ano 2009, portanto uma coisa muito residual. De 2009 para 2010 já para aí 11%, e depois os 20 e tal no último ano, 2010 para 2011. Ou seja, nós neste momento temos na Imprensa Nacional Casa da Moeda registadas, matriculadas, licenciadas, porque a classificação é exatamente igual, que a Casa da Moeda fez uma interpretação extensiva para estas casas de compra e venda de ouro, e portanto houve um aumento neste período, nestes 3 anos, de 1.600 casas, situando-se neste momento nas 5.050 estabelecimentos. É o que está em cima da mesa, são 5.050 estabelecimentos. E, portanto, que me permitia dizer, de facto, é um volume enorme do negócio, que, aliás, esta nota de imprensa refere que habitualmente era feito pelo comércio tradicional, o comércio retalho ou a ourivesaria, e que, de facto, tem esta proliferação. Foi feita aqui a referência de que não havia, poderia não haver, uma associação entre este número de aberturas de casas destas, portanto, estou a falar de 1.600 num curto espaço de tempo, e o problema que está sobre a vossa alçada em concreto, que é a receptação de ouro, de metais preciosos roubados, ouro em concreto, falamos disto claramente, ouro em concreto, porque nem mesmo as pedras preciosas muitas vezes não são nestas casas avaliadas, portanto é apenas o peso do ouro, como todos sabemos, e portanto não haver aqui esta relação. Eu pelo que já ouvi tenho as minhas sérias dúvidas, tenho muitas sérias dúvidas, aliás também da leitura que fiz do documento ele aponta em sentido um pouco contrário, que me parece, porque fica aqui a ideia de que há facilitação, ou seja, a existência de mais estabelecimentos destes facilita. É certo que nós, até a determinada altura de todo este percurso, queríamos vender uma peça de ouro ou trocá-la por uma nova e, portanto, abatia o valor da peça que íamos adquirir. O fazíamos nas ourivesarias tradicionais. É certo que sim, mas a percepção que eu tenho, mas também pelos contactos das audições que fizemos, é que há aqui, de facto, uma situação mais facilitada a partir do momento em que crescem exponencial e mais os modos, já se consegue comprar e vender ouro por via postal, não sei como é que é possível fazer listagens para a PJ a partir destas modalidades, as situações de franchising, que obviamente perde-se um controle de tudo isto. Portanto, tenho aqui as minhas dúvidas e, se fosse possível aprofundar mais a sua opinião, porque é que não tem esta relação entre uma coisa e outra, eu gostaria. Mas me parece que, das intervenções que foram feitas, e fundamentalmente a intervenção da Polícia Judiciária, nos leva, aliás, todas as outras, eu tenho estado muito a raciocinar sobre como é que isto se resolve, se é apenas com a alteração do regulamento de contrastaria, que claramente tem que ser alterado, claramente que sim, mas se é só por aí, porque isto leva-nos a uma questão que é assim, ou ouro fino, ou ouro em barra. Eu acho que esta é a questão de fundo, se quer que vos diga. Porque se nós nos prendermos, eu já estou um bocadinho a refletir, mas eu acho que, sendo esta a última das audições que estamos a fazer e com uns interlocutores tão privilegiados, que vale a pena. Eu estou a raciocinar, a falar alto, porque estou a raciocinar ao mesmo tempo. Eu, ao ouvir nas audições, reporto-me sempre, a partir de determinada altura, à questão do ouro fino. É que não estamos a prender demasiado, acho eu, à peça já manufaturada. Ou seja, ou ato lícito ou ao ato ilícito, que é o se perdermos de vista, ok, mas se perdermos de vista, perde-se o formato, porque o ouro, ele existirá sempre, passa à barra, passa ao ouro fino. E a questão é, quem é que recebe o ouro fino? Quem é que pode transacionar o ouro fino? Porque no dia em que, no fim do circuito, não houver quem receba o ouro fino, não há quem receba a peça manufaturada. Eu acho que nós, não sei, e eu estou a refletir convosco para também nos ajudarem. Eu não sei se há atuação que tem que alguma coisa ser feita e melhorada, porque é muito arcaica, muito antiga a legislação, como vos digo, do regulamento de contrastaria. Mas não sei se é aí que se resolve a questão no seu todo. Eu acho que não é. Começo a achar que não é. É sim sobre a regulamentação do ouro fino. E não. Porque o que é que me serve a mim, a nós todos, exigir à pessoa que vai abrir um estabelecimento desta ordem dizendo-lhe que tem um registro criminal limpo? Ok. Ou que vai passar a tirar fotografias, que eu acho bem, passa a ser para as listagens, como aqui sugere, e nós já tínhamos falado nisso, por meio informático, as listagens por meio informático, com a fotografia. Muito bem. Isto resolve o problema. O problema de fundo que vos preocupa resolve. No fundo, a minha pergunta é esta. Eu não estive a fazer perguntas, estive a refletir em voz alta. O que é que, no fundo, cada uma destas entidades que aqui estão connosco reflete connosco sobre a questão do ouro fino? Porque hoje compra-se. Onde é que se compra? E eu ainda não consegui perceber na totalidade. Nas instituições bancárias? Quem? Todos nós? Nos fundidores? Os oficiais? Que tanto quando nos parece são três, não foi o que nos disseram aqui? Não, eram menos.
Seis, três
que estão registados. Okay. São seis, três, não é? Exatamente. Seis e três certificados. Só existem seis em Portugal. E três certificados, quando nós sabemos que existem fundições quase em todas as esquinas. Portanto, aí compra-se, não é? Os ourives podem vender, barras de ouro. E mais quem é que pode vender? Eu não sei se a Imprensa Nacional Casa de Moeda o pode fazer. Uma coisa é certa, isso não está regulamentado, tanto quanto é do meu conhecimento. Portanto, este, o produto final é este, é a barra, é o ouro fino. E, portanto, a minha pergunta é esta. Não deveríamos nós agir e regulamentar, deixar então o comércio livre, obviamente melhorando onde tem que ser melhorado, e regulamentar a questão do ouro fino e esquecermos um pouco esta fixação que estamos a ter já sobre os produtos manufaturados. Era esta a minha questão principal. Eu passaria a palavra...
Em primeiro lugar,
queria agradecer a presença e a disponibilidade para estar nesta comissão e mais em concreto neste grupo de trabalho. Isto é um pouco, fazendo minhas as palavras, Sra. Coordenadora, entramos numa fase que é um pouco uma reflexão que também fazemos e aproveitando a vossa presença, porque inicialmente o âmbito deste grupo de trabalho era nomeadamente as casas de compra e venda de ouro e ao longo usado, e ao longo destas audições foram-se deparando também outras situações que, conforme também já foram descritas. E temos feito aqui algumas reflexões e eu também, e aqui comum um pouco, que o número de pontos de recepção é que aumentou muito significativamente. Se não existissem tantos, isso não significaria que as vendas fossem inferiores. E, portanto, desse ponto de vista, e essa reflexão também comungo da mesma opinião. Agora, como é óbvio, também não podemos permitir que uma determinada atividade, ou por outra, que se possa abrir um ponto de recepção sem se criar um mínimo de regras, que na minha opinião é aquilo que se verifica. Aliás, como a imagem de outras atividades económicas e comerciais, que deverão ser criadas algumas regras no seu funcionamento. E também tive a oportunidade de ler aqui a nota de imprensa e tenho até feito essa pergunta em anteriores audições. Esta questão do registro, e utilizando, fazendo uso das novas tecnologias e através de processos informáticos do registro das peças, perguntar aqui se neste momento é possível implementar isto com alguma facilidade, articulando, no meu entender, com as diversas forças de segurança, no sentido de poderem ter uma consulta destas bases de dados, por assim dizer, com uma identificação da peça, uma descrição, em que se teria obrigatoriamente de criar um código de inserção das peças para a sua consulta ser o mais rápido possível, porque aqui penso que o objetivo também é facilitar aquilo que é a vossa atuação diária e qualquer processo legislativo, que seja para complicar ou para ainda tornar no dia-a-dia a situação mais complicada, aí é preferível às vezes não mexer, mas não é esse o objetivo todo. E, portanto, se há condições neste momento, até por, e aqui isto tem obrigatoriamente de ser abrangente também àquilo que são, e que já foi dito, as orivesarias, portanto, aquele comércio tradicional, portanto, também teriam que ser integradas nesse sistema, se há condições ou não, e de articulação entre as diversas forças de segurança. Isto para implementar o mais rapidamente possível. Depois disto também nos foi colocado que é a questão da confidencialidade, portanto aqui alguma proteção de dados que foi-nos colocado por uma das associações que entretanto ouvimos e penso que é uma questão que é pertinente e portanto também colocá-la. Depois, em relação ao que foi dito aqui, que é a questão das fundições caseiras, porque para além das outras que estão registadas, há esta uma outra situação e que de que forma é que se pode controlar uma situação que, se existe algum controle em termos das máquinas utilizadas, portanto, as máquinas de fundição, ou junto das empresas que fazem o comércio destas máquinas e se era oportuno ou não introduzir alguma coisa que se pudesse ter uma ideia clara de quantas máquinas existem, de que forma é que elas são transacionadas. Isto, do ponto de vista de termos essa informação, porque isto são, aquilo que tenho informação, são aparelhos relativamente pequenos e que é possível ter e utilizar e desta forma é realmente difícil de controlar. Em relação também às questões que foram também apontadas, reforçando os meios de segurança, e também aqui tive a oportunidade na nota de imprensa, foram aqui feitas algumas sugestões, não só nestas casas, nestes pontos que são de compra e venda de ouro usado, mas também, e é colocada aqui também essa nota dos encargos significativos aos operadores, e portanto tiveram essa questão em linha de conta, que nos tempos atuais é sempre uma situação que não podemos deixar de referir. Se para a abertura de um qualquer destes estabelecimentos, se deveria, não quer dizer que seja numa primeira fase uma obrigatoriedade de adoção de determinados sistemas, mas que passasse sempre por um aconselhamento quem tem neste momento o estabelecimento, ou quem pretende abrir o estabelecimento, ter um aconselhamento de quais os equipamentos mais adequados. E se isso, se habitualmente fazem essa consulta às forças de segurança, ou se podemos aqui também criar realmente uma situação de um aconselhamento, quais os sistemas mais adequados e aqueles que podem eventualmente ser implementados. E numa primeira fase, eram as perguntas que tinha para colocar. Muito obrigado.
Pelo facto de ter sido completamente impossível ter chegado a horas, apesar de ter cumprido todas as regras de segurança de trânsito, e portanto também é bom realçar isso. Eu tinha aqui duas outras pequenas questões. Penso que estamos perante todas as forças de segurança que lidam com o nosso país, e nós temos de facto dissertado bastante numa atividade que tem proliferado nos últimos tempos, que nos tem preocupado. Nós começamos com a questão de uma petição que chegou ao Parlamento ao nível dos prestamistas, mas percebemos logo que era importante debruçarmos sobre as atividades conexas que surgiam, e estas das casas de compra e venda de ouro, que nos vamos apercebendo que é muito mais compra, captação do ouro, e depois o destino vai sabendo que pode ser a exportação, pode ser a saída do país, e que nos também tem preocupado muito, e foi dito pelo Sr. Diretor da ASEI, que o grande problema, se calhar, que estava aqui era a questão da fundição. Eu não ouvi, e peço desculpa e penalizo-me por isso, o que disseram, mas ouvindo aqui o meu colega do CDSPP, ouvi falar nas fundições caseiras, e, portanto, ouro, parte do ouro que é captado, no fundo, eu utilizo este termo para não utilizar compra, porque ele é captado para depois ser utilizado para outros fins, não é para compra e vender o ouro em segunda mão, e penso que aí é que é o cerne da questão. Este ouro que é derretido, está a ser derretido, e penso, pelo que percebi, que foi o Sr. Diretor da Polícia Judiciária que terá dito que a grande parte é por fundições caseiras. Nós tivemos aqui as associações do setor que nos garantiram.
Força. O que eu disse foi que já houve situações em que, no decurso de investigações, nos deparámos com fundições caseiras. Fundições caseiras são coisas extremamente simples, porque o objetivo é apenas derreter o ouro e passá-lo para um molde para que fique uma barra. E este ouro tem uma grande vantagem, é que quando é vendido a pessoas que fazem artefactos em ouro, não entra como mercadoria, isto é, não é contabilizado à entrada e, portanto, não paga impostos. Do mesmo modo, quando os objetos manufaturados saem, também não paga impostos. Porquê? Porque quando se vai fazer a correlação entre o ouro fino comprado licitamente e os objetos manufaturados a que dariam lugar, sobram peças, que essas não precisam ser comercializadas normalmente com a carga de impostos que lhes está associada.
Muito bem.
Certo? Esse é um dos problemas.
É um dos problemas.
Porque estas lojas de ouro só fizeram uma coisa que é boa para quem quer vender. Inflacionaram o preço de compra. Porque antigamente só havia meia dúzia de ouribusarias e o preço era normalmente baixo. Agora não, agora nós assistimos a uma política aguerrida de compro, eu pago tanto. Portanto, isto beneficiou o consumidor. Obviamente que haverá pessoas das ouribusarias tradicionais que dizem, bem, isto é chato, eu antigamente ganhava muito mais quando comprava aquilo que eles designavam a sucata de ouro.
Claro.
Certo, Sr. Deputado? Eu peço desculpa ter só este aclaramento.
E agradeço-lhe essa aclaração. No entanto, Sr. Dr. Almeida Rodrigues, a pergunta que lhe faço é, precisamente nós, aqui ouvimos também aqui, já tivemos várias audições, ouvimos também aqui os representantes dos operadores, não só os do compra e vendedor, e portanto há muitas atividades ligadas a este setor, também os industriais, aqueles que fabricam. Tivemos a oportunidade de perguntar quantos fundidores existe, do ponto de vista oficial, e tirando esta questão dos fundidores, das fundições caseiras, e foi-nos dito aqui na última audição que haviam 6, mas que haviam 3 apenas com um laboratório. Estamos a falar de um país que neste momento tem milhares de casas espalhadas pelo país todo. E, portanto, se de alguma forma sente que se houver, se nós também centrássemos sobre a questão dos fundidores legais e com uma legislação mais apertada, poderíamos, se isto poderia ter mais ou menos efeito prático, ou seja, se houvesse uma regulamentação, uma legislação sobre os fundidores, se apertava, no fundo, este controle também da vossa parte. Uma segunda questão que me parece que é pertinente também levantar, eu sou oriundo de Viana do Castelo, onde houve um assalto mediático do ouro, do Museu do Ouro, e que foi dito até perante os órgãos de comunicação social pelo o senhor que foi lesado, que só uma ínfima parte do ouro que foi roubado é que foi recuperado. E a pergunta que faço a todos é se tem dados dos números que vão tendo conhecimento, fruto da queixa das pessoas, do ouro que é roubado efetivamente, qual é a percentagem, quer em valor, quer em número, de peças que são de facto furtadas, qual é a percentagem do que é que consegue ser recuperado, e se parte do que não é recuperado, se tem noção que possa ser canalizado por via destas casas em que depois, infelizmente, pode não haver total controle. E é uma pergunta que deixa todos. Também penso que pelo que vi, foi assumido que o ouro pode logo desaparecer de imediato, ou seja, no próprio dia subsequente, nas 24 horas subsequentes ao próprio furto. Pode ou não passar por estas casas de compra e venda, mas sentem que pode ir logo direto para as ditas fundições, passando ou não por estas casas. Se estas pessoas que fazem fundição caseira, se elas estão identificadas também, e se estão identificadas, e se resume a um número pequeno, porque uma coisa é quem está no comércio direto e depois aquilo afunila para poucas pessoas, com certeza, em termos nacionais, se estando identificadas, estes receptores finais, o que a KPJ poderá fazer ou já fez, no sentido de resolver a questão, dado-se concordar com esta frase de que se resume a poucos fundidores no fundo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu só queria dar aqui uma nota final. Eu estou aqui para ouvir, de qualquer das maneiras, como estamos nesta parte já na reta final. Eu volto aqui a colocar em cima da mesma outra questão, porque eu também discordo daquilo que o senhor diretor da Nacional da PJ disse. O facto, porque isso é em tese, o facto de terem existido, de hoje existirem mais casas, as tais mais 1.600 casas do que existiam anteriormente, ter-se a ideia de que com isso o mercado flutua mais e, portanto, é mais concorrencial. E eu, enquanto cidadã, se quiser ver uma peça, tenho a oportunidade, por força dessa concorrência, de me darem um preço mais acrescido. Não é bem assim. Porquê? Porque as ourivesarias, o comércio tradicional, as ourivesarias, aquilo que corresponderia praticamente uma ourivesaria, um proprietário. Ou seja, o comércio tradicional representava um ourives que tinha a sua ourivesaria. Neste novo comércio, é um indivíduo que detém nas suas mãos N lojas. E elas não concorrem entre si. Elas fazem um circuito paralelo. Portanto, não vieram, pelo menos porque eu me apercebi, acrescentar rigorosamente nada. O que acontece é que o ouro, o roubado ou furtado, tem locais onde mais depressa é escoado, e esse aí, como é evidente, é preço baratíssimo, muito baixo, porque o objetivo é que ele desapareça. Houve aqui um testemunho de que as casas dessas estariam a comprar ouro usado, portanto só pode ser ouro que não vem de nenhum acto lícito, a 14 euros a grama. Uma ourivesaria tradicional compra a grama à volta dos 28 euros, sensivelmente, os 28 euros, sensivelmente. Não estou aqui a colocar a questão artística nem conceptual, estou a falar só de peso de ouro. E depois, habitualmente, vendo à fundição, isto num processo lícito, vai a 31. Isto é o normal. Portanto, eu fui abordada num centro comercial, concretamente no centro comercial da Almada, aliás, o colega que não está cá hoje, do grupo parlamentar do PCP, está a tratar da questão da publicidade, em que sou abordada e me dão coisa de propaganda com o saquinho, eu aliás trouxe e entreguei-lhe, com o saquinho de plástico para eu colocar o ouro. Aliás, a publicidade já vinha com o saquinho, portanto era só eu meter lá dentro. Portanto, eu tenho as minhas sérias dúvidas, enfim, da transparência deste acréscimo. Sendo certo, e isso foi aqui comprovado, se bem que a Imprensa Nacional Casa de Moeda não tem esses dados separados, que muitas e muitas, bastantes ourivesarias abriram casas de compra e vendedor, porque encontraram ali um nicho de mercado, como é evidente. Era só, obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu penso que há aqui uma série de ideias. Os Estados Unidos da América não combatem o tráfico da droga na Colômbia e nos países limítrofes. Porquê? Porque têm os seus consumidores e os seus consumidores continuam a consumir. Venha a droga de onde vier. O nosso problema também das forças de segurança também é um bocado esse. Em vez de se combater esta praga no sítio certo e na origem, na sequência, na linha do comércio do ouro, nós temos que combater e combatemos sempre. A guarda fala sempre, fazemos esse combate onde nós podemos interceder. Eu, para dar um exemplo, o ano passado, na nossa área de atuação, contando só 41%, porque, como sabem, as pessoas a quem roubam o ouro não declaram tudo, não declaram o ouro todo que têm, porque há um ouro que eles têm que também não é legal, 1.923.583 euros. Foi aquilo que nós conseguimos contabilizar em furtos e roubos na nossa área de atuação. Isto é só 41%. A título de exemplo também, recuperámos cerca de 6,638 gramas em 2011 e este ano já recuperámos 1 kg e quase 300. Mas para isto a gente tem que ver qual é que é a sequência do ouro, a ilha do ouro, portanto, a linha do comércio do ouro. O ouro é vendido por particulares, ou para alguém que quer vender o ouro, a ourivesarias, a prestamistas, a casas de penhores, a lojas de compradores ousados, a cash covers e ao ouro postal, que é o Neto Correio, portanto, em que fazem essa venda do ouro. Depois, esta venda do ouro é vendida às lojas, é vendida a armazéns importadores e exportadores, é vendida a comércio e retalhistas, isto as peças inteiras, não são as peças do ouro fino. O problema depois é o tal ouro fino. É evidente que uma parte vai para esta área, para a área, para as lojas que vendem, para os armazenistas, importadores e exportadores, que fazem a transação do ouro com a União Europeia, vai para as alvezarias, casas de penhora retalho, para outras, portanto, isto é tudo um circuito. E depois, temos, quando se fala em fundições caseiras, as fundições caseiras é para eliminar a marca do ouro e saber de onde é, não saber de onde é que ela vem. E por onde é que essas fundições caseiras fazem funcionar a linha do seguimento do ouro? Fazem funcionar, com certeza, para o mercado ilegal. Com certeza para o mercado ilegal. Para exportação, não sabemos para onde, e depois existe uma outra área, que essa área também é bastante importante, que é a área das ourivesarias, ensaiadores e fundidores. Estes aqui é que conseguem transformar o fabrico de ouro em outras peças, fabrico novas peças, lingotes e barras, em que uma parte dessas terão que ir à Casa da Moeda para novas peças e depois têm que ser poncionadas, têm que levar o punchão, e há outra parte, a maior parte delas, que são transacionadas pelas entidades bancárias. Esta aqui, assim, depois é o ouro fino, que tem um registro obrigatório. Agora, se é cumprido, se não é cumprido, não é da nossa responsabilidade fazê-lo. Eu queria só dizer uma coisa em relação a isto, e depois, se tiverem mais alguma pergunta, eu terei muito gosto em responder. A nossa postura em relação a isto é que deve ser revista a lei. Agora, nós não vamos adiantar, porque não é nossa missão da Guarda, e dizer exatamente qual é o sítio onde deve ser inserido isto. Temos consciência de que há uma parte que deve ser mudada. Não sabemos como. Tivemos neste grupo de trabalho de equipas mistas, em que avançámos, que deve ser a Polícia Judiciária, no artigo 14 e no artigo 15, que deve tratar disso. Não é? 14 e 15, não é? Da nova lei. Temos a consciência... Da Polícia Judiciária.
É um diploma que regula as unidades. Exatamente.
Temos essa consciência que deve ser mudado. Temos consciência que devem ser mudados os tais prazos para 24 horas, para que haja aqui. A ideia de que todos os retalhistas são indivíduos que recebem ouro ilegal, nós não podemos andar também por aí. Sabemos que cada vez que encontramos alguém com ouro ilegal e que vamos apanhar, normalmente apanhamos nestas casas. Normalmente apanha-se nestas casas. Mas também não podemos generalizar isto. Não podemos generalizar. Agora, o circuito passa por aí. Passa por aí e passa pelos industriais de ourivesaria, ensaiadores e fundidores. Que são só, tínhamos dito aqui, seis... Entre 3 e 6, eu tinha 7 e 8, se calhar estou enganado.
Foi?
Então, eu tinha a ideia que eram 7 ou 8. E depois, há um registro lá. E depois existe, as entidades bancárias normalmente depois fazem, comercializam as barras de ouro. É a única entidade que pode comercializar a barra de ouro sem levar o punção. Portanto, pode comercializar essa... sem a marca obrigatória. São as barras de ouro. Agora, este é o circuito do ouro. Claro que depois poderemos dizer que as lojas vendem ourivesarias a casas de penhor, que os armazenistas, importadores e exportadores podem vender a outros particulares a nome individual. Portanto, tudo isto é lícito. Tudo isto se pode fazer. Que o comércio de retalhistas da ourivesaria também vendem as peças usadas a outras pessoas de nome individual ou então para derreter, portanto tudo isto é lícito dizer. Agora, o circuito tem que ser seguido, o circuito do ouro tem que ser seguido. Agora, dizer qual é a percentagem do ouro que se escoa para o estrangeiro, o que fica cá e que é comercializado cá, não conseguimos. Eu pelo menos não tenho dados nenhum nesse sentido.
Obrigado, Sr. General, Sr. Comandante-Geral. Só gostava, antes de passar a palavra a seguir, qual é o teor da alteração do artigo 14º e 15º? Não está plasmado no documento, na nota de imprensa, pois não?
Não.
Mas não está texto, não é? Não está...
Só algumas ideias.
Encurtamento do, do prazo do que é? Detetaram, Sr. Deputado, conseguiu ver aí? Eu não sou capaz, não, quer dizer, eu li, mas não fixei.
Começa na página 7, mas não está em letra do lei.
Muito bem, mas o objetivo, só para nós anotarmos aqui, o objetivo em concreto então era qual? Era, as listagens aqui têm que ser enviadas até dia 5 do... Não.
5 dias depois da compra.
5 dias depois da compra. E era para passar para?
O mais rápido possível. Mas de qualquer modo aqui também, os senhores deputados terão de fazer um juízo de ponderação, isto é, até que ponto é que isto também causará grande distorção.
Mas o que era razoável para a PJ?
Umas 3 dias, talvez.
Ok.
Porque, seja como for, está indivíduo de proceder à comercialização de dinheiro.
Durante 20 dias, eu sei. Que eles contestam, por acaso, esse prazo. Com o argumento financeiro.
Exatamente.
Porque é muito volátil o preço do ouro. Mas aí, são os ossos do ofício.
Também compreendemos isso, mas também, digamos, que precisamos de algum tempo.
Claro.
Porquê? Porque nós transmitimos esta informação à PSP e à GNR.
Todos os anos há imensos pedidos da PSP e da GNR para a Polícia Judiciária. Nós transmitimos a informação. Portanto, também há algum tempo que a autuação do inquérito, o registro, a análise, quer dizer, tudo isto leva algum tempo, não é?
Então eu passava a palavra.
A lei prevê que sejam ficheiros eletrónicos e nós temos toda a vantagem, mas a lei prevê também em alternativa documentos em papel. Portanto, no fundo, o que o legislador pretende é não obrigar as pessoas a terem sistemas informáticos e a saberem manejar esses sistemas informáticos. Isto é, podem continuar a usar o suporte em papel.
Então, eu passava a palavra ao Sr. Diretor Nacional da PSP, por favor.
Já não, portanto, dizia eu, vou tentar ser sintético, que fará todo o sentido que o legislador possa intervir não só nesta fase inicial do processo ou do ciclo do ouro, introduzindo aqui alterações legislativas no que diz respeito às casas de compra e venda de ouro e às ourivesarias em particular, mas faz todo o sentido também que possa eventualmente intervir na regulamentação desta atividade das fundições caseiras e as outras que estão, digamos, certificadas, tendo também aqui uma preocupação de reforçar a fiscalização nesta fase do ciclo. E dizia eu que desta maneira poderemos ter, tentar alcançar resultados mais substantivos, mais mais eficazes nesta matéria. É também importante, como dizia o Sr. Deputado, e muito bem, que continuemos a insistir nesta vertente da... E o MAI tem um projeto que já vem desenvolvendo há mais de uma década, que é o Programa Comércio Seguro, não é? Que tem em vista também este vetor da sensibilização dos comerciantes para que adotem uma série de medidas de autoproteção, de prevenção situacional em geral, que também algumas delas estão aqui vertidas nesta nota de imprensa e com toda a propriedade. E porque não também, como se faz noutros países, aconselhar esses comerciantes a adquirirem dispositivos de prevenção e de segurança, nomeadamente alarmes, dispositivos de CCTV, etc. E adotarem condutas muito simples, mas que podem ter grande eficácia, como também é aqui referido na nota de imprensa, não é? Designadamente ter a porta fechada a partir de uma certa hora, só deixar entrar as pessoas depois de as ver no exterior, etc. Uma série de medidas que são de aplicação muito simples e que podem ter aqui também algum efeito dissuasor. Na área da PSP, de acordo com este estudo, também continua, digamos, a basear-me no estudo que foi realizado pela equipa mista de prevenção criminal. No período em apreço, portanto, desde 1 de janeiro de 2009 até final de junho de 2011, estamos a falar de 5 semestres, à volta de 53% dos crimes de furto e roubo a ourivesarias e outras casas de compra e venda de ouro ocorreram na área da PSP, e compreende-se porquê, porque grande parte destes estabelecimentos estão nos grandes centros urbanos, e continua a ser o sentimento, todos os dias eu ouço isso da parte dos comandantes a nível de todo o dispositivo nacional, continuam a ter uma grande preocupação com, como dizia a senhora coordenadora, com esta proliferação inusitada de casas de compra e venda de ouro, utilizando as técnicas de marketing mais avançadas, utilizando os meios de compra e venda também mais atualizados, muita pressão até sobre, às vezes, pressionando as pessoas a vender com esse tipo de abordagens já um pouco agressivas do ponto de vista do marketing. E a percepção que tem, não é só percepção, tem dados também concretos dos comandantes a nível do terreno, é que de facto essa rede de casas não aumentou só porque as pessoas têm mais apetência para vender, é porque de facto há aí também um aumento da circulação de ouro que tem proveniência ilícita, e para nós é fundamental que se ataque também esta matéria na maior regulamentação desta atividade ao nível destas casas de compra e venda de ouro, na linha daquilo que referiu.
Sr. Diretor, o Sr. Diretor Nacional da PJ.
Costuma-se dizer que o capital não tem pátria, e nós sabemos que quando criamos normas muito apertadas internamente, o capital vai para locais onde não tem esse controle tão rígido. O ouro também não tem pátria. Eu contava aqui muito rapidamente uma situação real que vivi aqui há uns anos. Nós fomos fazer uma busca numa fábrica que tinha um escritório ao lado, porque havia suspeitas de desvio de subsídios da Comunidade Europeia. E a determinada altura estávamos a fazer a busca e vem um dos inspectores ter comigo e diz-me: veja o que é que eu encontrei aqui. Era um saco aí com 20 quilos em ouro, em barras de ouro. Quando eu questionei o dono da fábrica sobre aquilo, ele disse: ah, Sr. Doutor, ainda bem que encontraram isso. Isto está, pá, escondido da altura de 25 de Abril, que era para nós fugir. Pronto, se podíamos precisar disso, olha, ficou para aí esquecido, nunca mais nos lembrámos disso. Portanto, quando as pessoas pensam em fugir, e as guerras mostram-nos isso tudo, quando as pessoas pensam em guardar uma coisa facilmente vendável, com um valor garantido, que guardam ouro. Seja ouro fino, seja ouro de qualquer forma, porque é de facto transacionável em qualquer parte do mundo. É fácil de vender. Se nós apertarmos aqui muito, nós estamos numa Europa sem fronteiras, eles passam a vender lá em Espanha. Aliás, isto os meus colegas sabem, muito do ouro que é furtado aqui e que é furtado por indivíduos de leste vai para outros países. Portanto, aliás, têm sido detectadas, nomeadamente, algumas redes em que têm o trabalho especializado, os especialistas na abertura da porta e os especialistas no escoamento do produto. Certo? Só para que tenham uma ideia, há pouco o Sr. Deputado Eduardo Teixeira relembrou-nos aqui um dos grandes assaltos ao ouro, ao Museu do Ouro, que inclusive teve vítimas mortais. De certo que o proprietário nunca disse, se as autoridades pesquisassem, se fossem fiscalizar as lojas de venda, de compra e venda de ouro que há por aí e as ourivesarias, iam encontrar o ouro. Ele queixa-se que o ouro não apareceu, mas ele que conhece o circuito, que se fôssemos fiscalizar encontrávamos?
Desculpa, ele participou até num programa de televisão em que estava várias
mas se ele disse várias, isso, ele sabe várias, que não é assim.
Mas ele disse isso precisamente num programa de televisão em que estava, quer o poder político, quer o poder judicial, quer o poder de investigação criminal, quer um lesado, e ele foi o único lesado que foi esse programa de televisão. E se bem me lembro, estou certo que acompanhei isso bem de perto, ele disse isso.
Que deveríamos pesquisar as compras legais de ouro à procura do ouro dele?
Porque ele sabe perfeitamente que o ouro, para onde é que o ouro desapareceu, e portanto desapareceu foi para algum
certo.
Lado.
Certo, ao seu deputado. Nós estamos a falar... Não, eu peço desculpa. Não, mas isto é importante só para que se compreenda o mecanismo. Compreende, Sra. Deputada. Vamos ver uma coisa. Nós estamos a falar de um roubo com homicídio. E um roubo com homicídio de grande quantidade de ouro. Passa pela cabeça de alguém que os autores vão vender isto, ainda que por interposta pessoa, a lojas legais onde têm que se identificar? Não passa pela cabeça. Aliás, não passa pela cabeça de ninguém, porque isso não acontece. Isso não acontece. Nós podemos encontrar o indivíduo do furto por esticão, e é isto que normalmente acontece, o Dr. Ramos Guedes, corrigir-me-á se eu estiver enganado, normalmente o indivíduo do furto por esticão pode sentir-se tentado a vender numa loja destas. Ou até um indivíduo que entrou numa casa, ou pode sentir-se tentado. Mas, de um modo geral, se ele for toxicodependente, ele pura e simplesmente troca aquele ouro por droga. E, obviamente, que o traficante de droga que recebe este ouro como contrapartida também não vai vendê-lo a estas lojas. Não tenhamos ilusões. Portanto, nós... Hã? Não manda vender. Do modo geral, não manda vender. Porque todo este negócio passa pelas tais fundições ilícitas, que obviamente não podem ser regulamentadas. Não podem ser regulamentadas da mesma forma que não podemos regulamentar uma fábrica de transformação de armas. Porque são negócios ilícitos, como não podemos regulamentar a atividade de alguém que se dedica a falsificar automóveis roubados. Certo, isto são atividades ilícitas, como tal, não podem ser regulamentadas. Porque são atividades do submundo. Agora, aquilo que nós nos apercebemos é isto. Há, de facto, este controlo. Tanto a PSP como a GNR pedem-nos esta informação. Nós transmitimos esta informação. Há uma boa articulação. Obviamente que pode haver melhorias, nesse sentido que foi dito aqui, quer pelo Sr. Comandante-Geral, quer pelo Sr. Diretor-Geral da PSP, mas não tenhamos ilusões, não temos aqui a panóplia para a resolução do problema do furto e do roubo de ouro. Porquê? Porque é material que, depois de fundido, é fungível. Mas, muito, mesmo não estando fundido, também é fungível. Porquê? Porque se nós estivermos a falar de determinados fios em ouro, alianças sem gravação, etc., quer dizer, o que é que permite distinguir uma aliança de outra? Como é que se prova que aquele fio que foi feito em série numa fábrica, nós estamos a falar de produtos feitos em série, muitos deles. Portanto, são
fungíveis, são impossíveis de identificar, porque não têm um número de série. Quanto ao controle dos fundidores, portanto, pois é isso, Sr. Deputado, nós temos esta dificuldade, porque é assim, os fundidores que estão legitimados, esses aí são fáceis de controlar, têm que ter uma contabilidade organizada, isso, há as contrastarias, os ponções, tudo isso é identificável. Agora, quando estamos a falar de compra ilícita, obviamente que isso já não acontece. Agora, também, não há uma norma específica para incriminar isto, a não ser a receptação. A norma da receptação, que está prevista no Código Penal, ou mesmo a receptação negligente, que também está prevista na receptação, pode incriminar isto. Posso lhe dizer, Sr. Deputado, que a moldura penal faz com que, normalmente, nenhum receptador seja objeto de uma medida de coação de prisão preventiva, ou são poucos. Como estamos a falar de negócios muito rentáveis, portanto, não sei se não se poderia equacionar essa possibilidade de, ao nível da receptação, isto seria muito importante, nomeadamente para a atividade da PSP e da GNR, não tanto para a da Polícia Judiciária, que as penas da receptação de objetos furtados ou roubados, seja ouro ou outra qualquer, não houvesse uma equiparação ao crime principal, isto é, a pena da receptação ser igual, por exemplo, à do furto qualificado. Eu acho que é por aí que nós podemos ir, que é simples. Ao furto qualificado, porque o furto qualificado é punido com uma moldura penal bastante pesada. A receptação, salvo erro, agora já não, 5 anos. Se for a negligente, é capaz de ir aí para 3 anos. Ora bem, ele pode sempre dizer que a receptação negligente é uma receptação de alguém que violou um dever de cuidado. Dizer, ah, sim, eu comprei isso, mas, enfim, eu pensava que o ouro era legal. Portanto, nós estamos a falar de uma moldura penal ridícula, ridiculamente baixa, não é? Quando, muitas vezes, nós sabemos que o receptador é o próprio instigador, aquilo que o Código Penal no artigo 27 designa por o instigador ou o autor mediato, aquele que diz, olha, vais a tal lado, roubas aquilo e depois vendes. Portanto, mas como a investigação, do modo geral, tem muita dificuldade em reconstituir toda esta atividade criminosa por forma a demonstrar que esta pessoa foi o instigador. Quanto muito consegue demonstrar que é o receptador. Certo? Só que o receptador tem de facto esta moldura penal baixa. Portanto, aquilo que eu proporia era que a receptação, porque isto teria grandes vantagens, não apenas para a receptação do ouro, mas para a receptação de todos os objetos que são furtados ou roubados.
Eu ia só dizer, acrescentar que a moldura penal abstrata não é suficientemente dissuasora à atual e, portanto, deveria atuar-se também aí nesta abordagem, digamos, transversal, atacando diversos aspectos da lei para termos mais ganhos de eficácia. Devia-se atuar aí também de maneira a que a moldura abstrata tenha mais um efeito mais dissuasor.
Eu faria aqui uma introdução e diria que
se me permitissem. Existe uma grande preocupação na área da GNR, que são aqueles indivíduos que estão nas feiras e nos mercados, porque são autênticas ourivesarias ambulantes e são milhares nas romarias e em todo o sítio. Nós temos milhares de pessoas a circular na estrada com ouro na mala, e muito ouro mesmo, e muito dinheiro, que é uma grande preocupação nossa, e normalmente nós sabemos pouco quando são assaltados, por duas razões. Só sabemos que são assaltados quando eles querem reivindicar o seguro, ou quando o assalto corre mal e são baleados e, portanto, existe uma certa potencialização do crime. E isto é também uma das preocupações. Como disse o Sr. Diretor da Polícia Judiciária, eu penso que deve haver aqui um justo equilíbrio na regulamentação. Eu sugeria que se visse isso em vários níveis. Primeiro, na tipificação do próprio crime. Tanto faz assaltar uma ourivesaria como o talho do Chico Zé da Esquina. É igual. Portanto, talvez uma tipificação do crime em relação a isso, um crime individualizado para a tipificação do crime. Depois, a nível de receptadores e receptação negligente, como disse o Sr. Diretor da Polícia Judiciária, esta teremos que depois verificar a nível intermédio, na atividade comercial propriamente dita. E na atividade comercial seria importante regulamentar melhor, isto é, seria afinar aquilo que nós já fizemos na equipa mista e que se apresentou uma outra solução. Portanto, que é um nível intermédio. E depois o nível final, que é o ouro fino e as barras de ouro e a contrastação. Isso tem que ser através da Casa da Moeda e do Banco de Portugal. Essas duas entidades é que devem participar nesta nova legislação regulamentadora para isto. Mas eu penso que nestes quatro patamares se consegue verificar e escalpelizar todo o processo do ouro e tentar melhorar. E uma vez mais digo que tem que haver aqui um justo equilíbrio na regulamentação para não estrangular o mercado.
Se... Faz favor, Sr. Deputado.
Peço desculpa por estar a insistir nisto. Há bocado tinha falado na porcentagem do ouro roubado que sentem que consegue ser recuperado e o que não consegue ser recuperado. Mas, dado que nós queremos centrar bastante nestas casas de compra e venda de ouro, e agora fiquei com a sensação que estávamos a falar um pouco no ouro que é roubado também. E não é transacionado nessas casas do ouro. A pergunta que lhe faço é, sabendo que muitas vezes há pessoas que procuram estas casas do ouro e elas existem espalhadas até nos corredores dos hipermercados, e isso é de facto um perigo em que as pessoas podem comprar, podem vender um lado e logo a seguir estão a comprar peças de roupa e bijutaria e droga e o que lhes aparecer na frente. Se sentem que, se pelo menos, eu não pergunto, e sei que é complicado perguntar isto a uma autoridade, se têm essa constatação, mas se sentem que possa passar por, entre aspas, por não contabilização, dito de uma maneira mais popular, que eu não queria que não ficasse em ata, pela porta do cavalo, se entra... nestas casas, algum do ouro que depois acaba por também entrar neste submundo que não é contabilizado, nas fundições e não sei o quê, se tem essa percepção e se, da nossa parte, na questão legal, para nós é importante saber se tem essa percepção que é por estas casas que, de facto, entra o ouro roubado que acaba por não ser contabilizado.
Se a gente verificar, estamos a falar daquelas casas que são franchisings, que existem nos supermercados, nos grandes centros comerciais, etc. Não é? Estamos a falar dessa tipologia de estabelecimentos.
Neste momento, em qualquer esquina.
Sim, sim.
Até aqui, mas da República, alguma.
Desde que é autorizado. Se reparar, a maior parte desse ouro, até eles têm um tipo de ouro diferente, que é o ouro de 14 quilates, e o ouro de 18 quilates nem é o ouro nacional. Portanto, sim, já podemos ter, mas terá que ser contrastado. Claro, com os 800 e com o cobre. Agora, é um tipo de ouro diferente. Esse ouro normalmente é importado, daquilo que a gente sabe, normalmente é importado. Eu não tenho essa percepção nessa área. Tenho mais a percepção na área de, como disse, eu sou diretor da Polícia Judiciária, em cada vão de esquina existe um indivíduo que compra o ouro, faz receptação de ouro, ou roubado, ou de famílias difíceis, com dificuldades, e, portanto, depois funde-o. Há um fornilho em qualquer vão de escada hoje em dia. E esse é que é o problema. Esse é outro problema. Porque se tivesse porta aberta era... Exatamente.
Há aqui outra questão que eu não sei se nesta listagem de aspectos em que se calhar seria adequada uma melhoria do quadro normativo, se calhar não seria descabido também atuar-se ao nível da regulação ou da regulamentação da atividade destes vendedores ambulantes, não é?
Eles têm uma coisa.
Isso se calhar não era má ideia, porque nós, de facto, em várias investigações permitimos perceber que há aqui uma relação entre estes vendedores ambulantes e atividades de receptação também. E, portanto, se calhar também não era má ideia atuar aqui ao nível de uma maior regulamentação da atividade destes vendedores de mercados e feiras, não é? Que, como dizia o Sr. General, giram...
do ponto de vista do ofício dos mais nobres que nós temos na história portuguesa. Nós é que... Reparem, a filigrana. Qual é o peso daquilo em ouro? Praticamente nenhum. A arte está onde? Na concessão. E, portanto, nós temos... Nós, em Portugal, do ponto de vista da ourivesiense, uma coisa fantástica. E, então, havia antigamente o padrinho, que no fundo era... Que era o indivíduo que introduzia no mercado... o novo ourives, e sobre ele se responsabilizava. E isto não era um acaso, era uma obrigatoriedade. Pelo reconhecimento de que o negócio não era um negócio qualquer. Era um negócio de arte e era um negócio que envolvia, de facto, muito dinheiro e, portanto, tentador, como diz. Portanto, o ouro vale em qualquer parte do mundo. E, portanto, havia esta lógica, isto se nós hoje dissermos isto, é um pouco, aparentemente é um pouco ridículo, mas tinha aquela lógica, havia o, era um tutor, digamos assim, o responsável pela idoneidade do indivíduo que entrava no próprio mercado. Enfim, nos dias de hoje estas coisas já não podem ser postas em cima da mesa, mas algumas eu tenho pena, confesso. Bom, muito obrigada, então, pela vossa disponibilidade. Estamos, para além de uma visita à contrastaria que vamos fazer, estamos mesmo a chegar ao fim das audições. Teremos que produzir um relatório que certamente depois também vos chegará às mãos e esperemos, pelo menos do ponto de vista informativo, que seja útil. Mas há uma coisa que eu devo confessar. Isto não é nada matéria fácil. Cada dia que passou percebemos o problema enorme que está em volta. É, de facto, uma matéria de grande delicadeza e de muito difícil trato. Vamos ver o que é que se consegue fazer.